Tá acontecendo na mídia. Na mídia não, né? No mundo,
Na
no
vida.
geral. É, exato. No mundo globalizado em que vivemos. Tá acontecendo uma ressignificação de muito do que a gente considerava mídia, conteúdo, né?
Ah, claro.
Muito do que nos entretia mudou.
Sim.
E eu acho que isso é bem visível em alguns canais brasileiros de YouTube. E hoje eu e o Slow, a gente tava numa viagem aí
Pelo YouTube?
pelo YouTube brasileiro.
Eita, que esse país aí, o YouTube brasileiro é um país,
É
viu?
um país único na internet, né, cara? E muitos conhecem, né, para garotas e para meninas, né, para meninas e afins.
É, e aí
Mas
vai.
puta merda, a gente hoje se agrediu, viu, de
É
uma
daí
forma.
pra baixo.
A gente se agrediu de uma forma que faz pensar que o Thanos estava certo.
Puta, sei que eu vou fazer uma live.
Você vai fazer uma
Vou
live?
fazer um canal
Isso,
primeiro pra poder
claro.
fazer uma live eu dormindo todo dia.
Dormindo o dia inteiro, todo dia.
Dia, exatamente.
24/7.
Acordando só pra gravar. E aí, quando eu acordar pra gravar, a live para.
E é triste, cara. Vou te falar que tá foda.
Você está ouvindo o Zcast?
E estamos começando mais um Zcast de bolso no bagulho.
Bolso! Por quê? Porque agora tem monstro pra todo lado.
Monsterverse, né, cara?
Saiu mais um novo capítulo dessa saga aí dos monstros do cinema, das pancadarias,
Eu
dos Godzillas.
tô impressionado, cara. Porque quando saiu de 2014, teve muita crítica, né? Todo mundo ficou. Primeiro que todo mundo ficou maravilhado porque saiu Godzilla, que é uma coisa muito boa.
É.
Mas aí teve problemas, né?
É, o filme ele tem problemas e tal, mas a gente tem um podcast sobre isso.
Exato.
Você pode ouvir aí. Mas eu lembro que a gente comentou bastante. Do tipo, é um filme que é ok e tal, mas ele agrada nos momentos visuais, na hora que você vê o monstro.
Exato.
São os momentos gratificantes do filme, porque se você for pegar a parte de roteiro,
Não
personagens,
tá tendo
humanos,
muito.
aquela coisa assim, você fica meio, né?
Em compensação,
Ok.
eu acho que eles tiveram a sacada de 2014 fazer um filme com o Bryan Cranston, né? O Godzilla não aparecia muito nesse filme, né? Foi uma das maiores
Foi
críticas.
mais pro final, né?
O pessoal falou que o Godzilla era muito. Ou um pedacinho só da perna, ou um pedacinho da cabeça. Cadê o monstro? Que eu vim aqui, eu paguei pra ver o monstro.
É.
E ninguém tá me dando monstro. Mas o Bryan Cranston, na primeira metade do filme, onde não aparece monstro nenhum, ele segura o filme, né?
É, na verdade é um quarto do
Um
filme.
quarto. É,
Não chega nem a ser metade, porque ele vem, ele traz um drama interessante e tal, e aí morre.
Mas é bom
E aí acaba o filme e vai pro caralho.
O filme vai pro caralho, mas é bom porque pelo
Mas
menos nesse tempo que ele tá vivo, você tem uma âncora
ele
no filme.
prepara, e aí o filme ele te entrega no final um Godzilla bacana, tem uma surpresa que é a porra do laser que ninguém esperava, a cena é
Exato.
maravilhosa, eu vi no cinema e foi empolgante.
Exato.
E eu vi também no cinema o Kong.
Então, pois é, a
E
gente
isso
tem.
também trouxe pra gente um panorama legal de que pode ser legal, né,
Vários
visualmente.
monstros.
Vários monstros e funciona, tá
É,
ligado?
porque no primeiro filme do Godzilla, em 2014, a tagline era Let Them Fight, né? E o que acontece é que o Godzilla mata criaturas sinistras.
É.
E no Kong é o mesmo tema, é a mesma
É
história.
parecido, né? Que é a ideia de você ter a natureza respondendo, vamos dizer assim,
respondendo aos maus tratos dos humanos.
Aos estímulos errados, né?
E
Do ser humano
nos
e
dois
tal.
filmes a mesma coisa acontece. Aparece primeiro o Kong, no caso, ou o Godzilla, a gente pensa que ele é o vilão, e aí aparece um bicho que é pior. No final da história, é o Godzilla que vem salvar o mundo e o Kong que veio salvar a ilha, né? Então tem essa dinâmica de tem sim respostas do mundo contra os humanos, mas tem respostas do mundo também que são a favor dos humanos, pra manter o equilíbrio.
Sim. Até porque, né, o filme é ponto de vista dos humanos também. Né?
Exato.
E aí agora eles trazem o Godzilla 2, que seria mais um capítulo pra essa junção aí dos monstros.
O King of
que eles estão
Monsters.
chamando de Monsterverse.
Pois é.
Que a Legendary aí tava fazendo, junto com o Warner e tal.
Que é uma coragem do cacete, né?
E é interessante, assim, o conceito e tal, até bacana, né? No mundo onde a gente tá vivendo hoje, com tantas franquias, né, se
Por que
formando.
não, né?
É, você foi ver lá, né? A Warner convidou a gente
A
pra
Warner me
cabine.
convidou, sim.
E aí você assistiu. E eu queria muito saber, cara, porque eu tô muito esperançoso pra que as batalhas sejam legais, o visual desse filme todo seja legal. E 2020, já, ano que vem, tá saindo Kong versus Godzilla.
Pois é, mas já
né,
foi
já tão
anunciado.
pré-produzindo, a
Todo mundo
coisa
já
tá
sabe
rolando.
como é.
E o Alex Garcia, que é o produtor da coisa toda, né? Que é o Kevin Feige do
O Kevin Feige do
MonsterVerse.
MonsterVerse.
Ele disse que não para aí. A ideia deles não é fechar Kong versus Godzilla e beleza.
Ainda bem, né, pô?
A ideia
Porque isso
deles
aí parece só o Civil War pra um evento maior.
Pois é, eles estão querendo continuar o MonsterVerse, até trazer novos monstros e tal. A coisa tá se construindo, né? De uma maneira pra fazer uma coisa maior
É o que eu
mesmo.
esperaria ver.
E aí eu quero muito saber qual que é o impacto desse filme do Godzilla 2 nessa
Eu.
brincadeira. brincadeira, tá ligado?
Eu ainda não consegui fazer um vídeo sobre a minha opinião sobre Godzilla, porque eu tô esperando o filme sair, pra poder apresentar com as cenas todas os pontos que eu tenho contra esse filme, porque eu achei esse filme uma perda de tempo do caralho.
Puta merda.
E é triste isso falar, porque eu mais do que muita gente por aí, sou grande fã do Godzilla. Mas aí, eu tenho um problema muito sério sobre como eles estão trabalhando esse universo. A gente tem uma panorama interessante, que quando saiu Godzilla, ele fez 91 milhões de dólares na semana de abertura. A gente queria muito ver Godzilla. O mundo todo queria ver Godzilla. E fez um sucesso da porra. Aí a gente viu, e muitas críticas falaram, pô, tem pouco Godzilla.
Quero eles... mais Godzilla nessa porcaria.
E aí eles tiveram Kong pra tentar recuperar isso, né?
E Kong tem bastante Kong.
Kong tem bastante Kong, e uma coisa importantíssima, tem bastante Kong na luz do dia.
Sim.
Isso pesa bastante.
E eu acho que o Kong, ele tem outra coisa também, que ele é mais o cenário. É diferente do Godzilla, que ele não tem tanto uma fauna pra ele.
Um ambiente específico,
né? Um ambiente, né, dele, né? É, e o Kong tem, e a ilha na história do Kong é um personagem também, né?
Exatamente.
A ilha tem dinossauro, a ilha tem um monte de coisa que você explora em paralelo, né?
Isso.
E o Godzilla não, é só o Godzilla e a radiação, e acabou.
Honestamente, eu gostei mais de Kong do que Godzilla.
Eu também acho que Kong é um filme mais completo, não só pela produção também, claro, mas eu acho que os atores, em relação ao filme 1 do Godzilla,
sim,
eu acho que a Brie Larson, Tom
Hiddleston, Brie Larson, e o Samuel Jackson,
todo mundo tá no mundo. Eles, né, encaixaram melhor, tem propósitos melhores ali.
Sem dúvida.
Samuel Jackson tem aquela visão, tipo, eu vou subjugar a natureza porque eu sou um ser humano.
Bem legal,
cara. E no Godzilla 1 você não tem, você tem o casal só querendo sobreviver, né?
Exato.
O Bryan Cranston que estaria ali pra fazer uma parada com a ideia da radiação,
sobre
da
tecnologia, a relação realmente humano-monstro,
ele morre cedo, então fica essa questão, né? E aí eu queria saber se no Godzilla 2 tem isso, tá ligado?
Então, cara...
Temos um propósito melhor pra Millie Bobby Brown,
pros personagens. Eu tô querendo montar esse panorama exatamente por isso, porque aí, como eu tava falando, saiu Kong já foi 60 milhões de dólares só na semana de abertura.
Uhum.
Então caiu um terço. Qual que é a ideia? E o que eu enxergo bem? A gente já tava menos interessado. Então, se eu fosse o pessoal da Warner, agora eu estaria com medo, porque eu percebi que o pessoal tá menos interessado. Se eu vou fazer o filme Rei dos Monstros, eu preciso estourar, eu preciso que seja o melhor filme da minha franquia, precisa ser o Capitão América Soldado Invernal.
Sim.
Pra ter certeza que a galera
vai chamar o público, né, de volta.
E maluco, pra mim, eles erraram em tudo. Parece que eles pegaram tudo que a gente não gostou do primeiro filme e aumentaram.
Caralho.
E isso é um problema muito sério.
Então, cara, tem pouco Godzilla.
Então, vamos lá. A primeira questão que eu acho que muita gente vai ver por aí nas críticas é que, de fato, tem mais Godzilla do que no primeiro.
Uhum.
Isso é importante. O Godzilla não só aparece mais, mas ele também luta com diversos monstros, né? A gente tem Mothra, a gente tem King Ghidorah, a gente tem Rodan, todo Sim. mundo.
Como mostra o pós-crédito lá do Kong,
isso.
Eles descobrem, puta, não, existe um monte, né?
Exato.
E aí eles já prometiam apresentar essas criaturas todas agora.
Exatamente.
O que eu achei até meio bizarro, porque eu não sei, eu achei que isso fosse acontecer, na verdade, no King versus...
No Godzilla versus Kong, né?
É.
Faz muito mais sentido pra mim também.
Que essas criaturas fossem vazar por aí.
Exato.
E eles fossem lutar contra elas. Mas então,
o que foi legal? O que eu achei corajoso da parte deles? Como você falou, eles já tinham apresentado mais ou menos no final do Kong, né? E nesse filme eles não perdem nem um minuto. Ó, tá todo mundo no mundo, foda-se, um monte de monstro. E solta. Qual o problema? Esses monstros todos aparecem atrás de fumaça o tempo todo. E isso pra mim é um problema muito sério.
Mas eles têm algum... significado narrativo?
Nenhum, zero.
Porra!
Só, todas as cenas acontecem de noite e com explosões.
É claramente pra economizar efeito.
É literalmente... Mano, é óbvio que...
Porque, sei lá, você pode pegar e fazer da mesma maneira pra economizar efeito, mas colocar
algum bagulho.
Colocar, né, uma narrativa por trás, por exemplo. Eles podem trazer com eles mudanças climáticas. Isso.
Ou o bicho é tipo coffin e ele solta fumaça
de dentro do corpo. Ou, sei lá, passar aquela sensação de desconhecido, de você não conseguir lidar com a magnitude deles. Então, um negócio meio Lovecraftiano.
E aí eu tenho uma comparação importante a fazer com o primeiro filme, porque eles fazem isso no primeiro filme, eu imagino também pra guardar efeitos, gastar menos com efeito.
Mas tem uma cena, por exemplo, no primeiro filme em relação a isso, que eu gosto muito, e eu não sei se no geral o pessoal falou mal, mas eu lembro que a gente até comentou disso no cast anterior, que é uma cena que mostra o olho dele, assim.
Sim, velho.
E é difícil até de saber o que parte do rosto é aquela, tipo, é uma parte toda borrada.
Tá tudo escuro,
sinistro. Bizarro, sinistro, ele tá, a cena que ele tá entrando na cidade, trazendo água e tal.
Nossa,
e aí, mano, tem uma borro gigante que você não tá, você tá perdido, desesperado. A câmera, ela fica balançando e tal. E aí, num certo momento, você consegue ver o olhinho.
Isso.
E aí, corta, né? Let them fight. E E eu acho que aquela cena ela tem um puta significado, apesar de ser difícil de ver, economizar efeito e tal. Mas ela tem um significado narrativo no sentido de fazer você sentir medo.
Isso, cara.
Porque você não sabe o que é aquilo.
É isso.
Você tá vendo a primeira vez no filme.
Eu tenho muito mais medo do Godzilla do primeiro filme. 2014, com essa sacada inteligente que eles tiveram, eu acho que você consegue capitalizar mais em cima do monstro gigante. Porque qual que é o problema com esse filme novo, o Rei dos Monstros? Você já sabe o tamanho do Godzilla, você já sabe quem ele é.
Sim.
Eles não passam nenhum segundo dando medo nisso. O Godzilla é gigante, ele vai destruir tudo que ele passa, todos os monstros são, então isso banaliza. Na hora que você tá vendo todos os monstros lutando, sabe as lutas do Power Rangers, que eventualmente é tudo a mesma porra?
Sim.
Foi isso que eu senti, cara. Eu não tinha mais medo do que tava acontecendo. Eu, como humano, vi um monte de gente morrendo, né, o Godzilla tá entrando na cidade, vai matando um monte de gente, legal, beleza, e tá todo mundo ok. Pô, beleza, esse é o Godzilla. E foda-se.
Eu acho que uma coisa que deveria ser feita nesse filme, que, na verdade, eu acho que deveria ser feita no próximo filme, na verdade, mas né? Tudo bem, resolveram adiantar pra esse, beleza? Eu acho que deveria ser escancarar mesmo, assim, você vê o bicho mesmo.
Sim.
Você dá detalhes e você caprichar em cada um deles.
Então, e esse é o problema, porque ou você escolhe não mostrar o bicho e tentar entrar nessa vibe terror suspense,
sim, sim.
Ou você escolhe mostrar o bicho e mostra o bicho.
E fazer direito.
Quando você faz os dois, eles mostraram muito e ele tava sempre atrás de fumaça.
Isso não, foi aí não combina.
Mano, eu me senti muito mal.
Eu acho que pra esse filme, pra essa essência agora que a gente já conhece o Godzilla, já conhece o Kong,
não pode ser
você isso, tinha velho. Que ver o King Ghidorah de pé,
especialmente,
a cabeça,
especialmente,
ver inteiro na tela, tá
especialmente
ligado?
O, sendo que o Kong mostrou muito Kong, entendeu?
Pois é, e de manhã
a gente sabe tal. Que eles sabem fazer isso.
Então, pô, não é... mostra o bichão lá de asa aberta, eu quero ver as veias do bicho, entendeu?
No trailer.
Um raio atrás dele que ilumina tudo
no
ele
no trailer todinho. Mostra bem a cena do King Ghidorah, as três cabeças em cima de fumaça.
Sim.
No trailer mostra bem. Essa é a cena que a gente tem no filme.
Então, aí é foda.
Aí é foda, cara. Eu senti muita falta disso. E aí, beleza. Muita gente vai falar, pô, foda-se, Eugênio. Pelo menos tem mais monstros. E é verdade. Agora, isso impede a outra crítica, que era os humanos não são interessantes? Não, muito pelo contrário. Tem muito mais monstro em metade do filme. E a outra metade do filme é zero monstro, 100% humanos, uhum. Mostrando o núcleo das pessoas pequenas.
Sim.
E tem um casal e uma filha, né? Que é a Millie Bobby Brown, que faz a filha. E o casal é foda, né? A gente tem o Kyle Chandler e a Vera Farmiga.
São dois atores bons.
Bons atores.
A Millie Bobby Brown tá estourando aí,
Stranger Things. Não tem o que falar dela.
E ela, uma ótima atriz também.
E, mano, zero roteiro, zero arco.
Aí é difícil, né,
eu cara? Não me interessei por essa família. E veja bem, essa família,
difícil.
Ela tem relação direta com as criaturas acordando. Você vai entender com o filme, não vou dar spoiler. Mas não importa. Você percebe que o roteirista só queria uma desculpa para as criaturas acordarem. E aí, quando termina o filme, você entende todas as opções que esses humanos tomaram. Você percebe que nada influenciou em porra nenhuma. E você perdeu o seu tempo assistindo 50% do filme sem monstro.
Ah, não,
isso véio. É horrível. É muito... Mano, eu saí com uma sensação tão ruim de cinema, eu fui reclamar com os outros jornalistas. E todos estavam, tipo, felizões, tá ligado? Pô, que da hora, mas Godzilla. Eu falei, vocês estão loucos? Mas Godzilla, pra quê? Tipo, se você for bater a porcentagem, eu não saí ganhando nada. Assim, eu fiquei muito,
foi um
muito
preço incomodado. Alto pra ver o Godzilla.
Isso e, assim, aqueles probleminhas, né, que a gente já tá acostumado. Primeiro, o personagem negro Tolkien, que só fala frase de efeito, sabe?
Sei.
E o motherfucker tem essa porra. O roteiro Marvel, de qualquer situação dramática, cai com uma piada.
Certo.
Piada ruim, chateadíssimo.
Aí não, entendeu?
Mano,
piada, pode ser piada, pode. Uma piada ruim não, cara.
Todo o foco dos humanos é muito ruim. A única coisa que eu tô esperançoso, tem dois grandes pontos. Primeiro, a Millie Bobby Brown, que ela tá demais e já foi confirmada pro Godzilla vs. Kong. Então ela volta.
Uhum.
E eu espero que volte bem.
É, eu acho que ela é uma... tem dois pontos aí. Ela é uma boa atriz.
Sem dúvida.
Que ela carrega bem. E ela é uma face jovem, né?
Ela é.
Uma cara jovem pra guiar uma franquia. Então, tipo, fica mais fácil. Se
nesse
você pegar sentido... alguém mais batido já, fica mais difícil você conseguir guiar a franquia em cima dele, né?
Exato. Ou nesse dela. Sentido é muito bom. E outra, o vilão desse filme, que não é o vilão, mas é apresentado, e aí tem...
Ele é, tipo, o vilão que vai ser do próximo?
Então, é.
O vilãozão.
Que... Então, ele é o vilão desse filme, mas ele não faz nada. Aí você imagina. Ele
tá guardado
pro então, próximo. Então, se pá no próximo, ele vai ser foda. Você
imagina. É, sempre tem o Big Boss.
Isso, que é o Tyrion Lannister, mano. O Charles Dance.
Ah, peraí. Eu sei que você tá falando de um monstro.
Não, pô.
É o cara.
É o Charles Dance, mano. Ah, é um humano, velho. Só que, eu vou chegar lá. Por que ele é importante? Só no finalzinho desse cast eu vou dar um spoiler só pra explicar o que a gente espera pro futuro da franquia. Mas ele, eu espero que volte bem pro próximo filme.
Caralho.
Além disso, a gente tem o Ken Watanabe também. O
voltando, né?
Dr. Serizawa. E ele faz porra nenhuma nesse filme.
Aliás, eu lembro que uma coisa que eles estavam tentando cimentar nessa franquia era uma empresa, uma organização...
A Monarch,
né? Monarch.
É.
Que era, tipo, sei lá, uma organização que vai guiar ali a parte humana. Mano,
dessa vez... Ó,
e, Kong. E eles mantêm isso.
Kong, né? Você entende o valor da Monarch.
Sim.
Kong, você explora junto com eles a ilha. Kong, você vê eles fazendo aquelas bombas pra acordar o macaco. Tudo aquela porra.
É, eles têm todo um plano de de explorar esse lado oco da Terra.
A monarca assim. Existe nesse filme. Agora, no Rei dos Monstros, a monarca podia ser qualquer coisa. Se você falar que a monarca é tipo um branch da FBI, porra nenhuma, é só estações pelo mundo, tá bom. Uhum. A monarca não tem personalidade. Eles não estão procurando nada, eles não estão fazendo nada. É só uma desculpa pros bichos saírem e lutarem.
Certo.
E a parte que mais me fode é, inclusive, a participação do Watanabe, que ele é o cara no primeiro filme em 2014 que fala, let them fight. E isso pra mim é importantíssimo.
É isso, a frase, que move a franquia. A frase mais importante ali dessa, vamos dizer assim, dessa fase do MonsterVerse.
É o que a gente quer ver.
Let them fight. Eles lutando.
Óbvio. É assim, é foda porque, primeiro, a gente não quer ver humano. E segundo, vocês não estão escrevendo bem humano. Então, eu realmente não quero saber. Eu
literalmente quero ver eles lutarem.
Eu só quero ver let them fight. E nesse filme, tem um momento que eles fazem uma referência a essa cena e eles falam, a gente vai deixar eles lutarem. E aí o Kyle Chandler é o cara que olha pra tela, bem, bem podre, bem camp assim, e fala, não, nós vamos nos juntar à luta. E isso é o maior problema pra mim.
Nossa.
Parece que a franquia não entendeu.
A franquia tem que entender que os humanos olham.
Exato.
E os bichos brigam.
E a franquia não entendeu isso. O que me dá a entender é que daqui pra frente, cada filme que vier, vai ter mais humano.
Vai ter um Megazord, cara.
Então, é.
Eles estão migrando, eles estão, ó, veja bem, eles estão, vão fazer Kong vs Godzilla.
Isso.
Aí vai vir um Big Boss maior, Big Boss.
O Tylancer vai falar, preciso montar um.
Aí os monstros vão cair na porrada e os humanos falam, pô, nós vamos ficar de fora dessa brincadeira gostosa.
Não é possível.
Vamos fazer um Megazord aqui.
Então, velho.
E aí junta com o Pacific Rim.
Oh.
E aí vai.
Então, Pacific Rim pra mim é o principal argumento de como esse filme é uma bosta. Porque Pacific Rim fez tudo que esse filme fez muito melhor.
É, isso é verdade.
Ele mostrou as brigas, quer dizer, do dia. Ele mostrou
monstros
maravilhosos.
Mas os monstros são muito fodas.
Diferenciados. Velho. E o foco humano me interessa.
Foco humano bem mais trabalhado, né?
Exato. Então, mano, é surreal. Tantos anos depois de Pacific Rim ter saído, sair um filme desse.
Pois é.
Eu fico chateado em cagar em cima do filme, porque eu amo Godzilla e, mano, nesse filme, pra quem é fã, desculpa ter cagado até agora no podcast, mas eu preciso colocar uma sementinha aqui pra você, que é nesse filme tem o design mais legal do Godzilla que eu vi na minha vida.
Ô, louco.
A última cena de batalha é a única cena que você é pseudo bem iluminada. Não é de dia, é de noite.
Tá, mas é uma que você consegue curtir, assim.
Pelo menos tem uns raios, você consegue
enxergar. Tem a vibe da hora pra você ver a cena. Uma cena?
Uma cena só.
Ela é muito longa ou não?
Ela é longa, ela é bacana. Você percebe que eles colocaram bastante dinheiro nessa cena.
É tipo uma hora e meia preparando pra essa cena.
Pra essa cena, exato.
Só pra valer a pena.
É, essa cena de 5 minutinhos, whatever. E, mano, tem o design do Godzilla mais legal que eu já vi na tela do cinema. Eu fiquei ensandecido. Lembra do Shin Godzilla que a gente assistiu, o japonês horroroso?
Sim.
Tem algo parecido.
Então, esse é uma referência. Eu curti essa vibe do Godzilla dessa franquia, porque eu acho que eles estão meio sem medo de experimentar, né?
Exato, sim, isso é verdade.
E eu acho que quando eu tenho algumas comparações de Godzilla na cabeça, porque eu nunca fui muito fã dessa coisa toda, conhecedor e tal, sim, dessa cultura de Godzilla antiga, desses monstros e pá, só Power Ranger da vida. O que eu sei, os meus parâmetros de Godzilla antes desse filme eram muito pobres. Quando eu vi no 2014, eu comecei a ver, tipo, que existem vários elementos ali a ser tratados no Godzilla.
Sim,
como,
sim,
por exemplo, eu lembro daquele filme de 98, se não me engano, que o Godzilla é meio dinossauro, que ele é mais lagartão, pode ele crer, é mais ágil,
sim,
um jeito de caminhar, de correr diferente e tal. E nesse ele é um pouco mais pesadão. É
mais um humano mesmo.
É, mais paradão, assim, mas parecendo o japonês antigo.
Parece japonês com a
fantasia. E aí, em cima dessa, eles conseguem dar uma variada em relação às referências antigas e tal, que eu acho que vale a pena. E esse é um deles, né? Esse negócio de radiação.
Mano.
É uma coisa que a gente não vinha se falando.
Eu fiquei tão feliz, cara. Eu tava tão puto com esse filme.
Não vinha falando disso recentemente.
Eles fazem isso que o Slow falou. Eles têm coragem de testar algo novo e ainda como referência a alguns filmes japoneses antigos. Puta, eu fiquei tão feliz. E eu acho que é por isso que a galera sai feliz desse filme. Porque você sabe que o filme tá uma bosta. Mas lá no finalzinho, quando eles te dão esse presente, é tão
bonito. Você sabe que
eles
estão trabalhando o monstro de uma maneira legal.
Puta, é da hora,
cara. Só falta todo um contexto em volta dele.
Só falta o filme.
Talvez eu acho que com o Godzilla eles ainda não tenham entendido bem o contexto dele, sabe?
Então, mano, é difícil falar isso
porque você pega
o carro-chefe, entendeu?
Pois é, mas eu acho que com o Kong funciona muito mais.
Com o Kong, sem dúvida. O Kong tem uma personalidade.
Tem a personalidade, o que tá acontecendo em volta dele tem toda uma ativa,
assim. É um contexto mais claro, né?
Encaixa, tá ligado? Agora o Godzilla ainda tá meio solto, sabe?
Mas o Godzilla, aí eles de novo tentam capitalizar em cima daquela história de porque o Godzilla ele tem a ver com a radiação, com as bombas nucleares. Eles repetem essa parada, né?
Sim.
O Godzilla só acordou porque a gente fez o teste nuclear, aquela história.
Sim.
Mas isso tudo é jogado pela janela, entendeu? E eventualmente se torna só, puta, ainda bem que tem esses monstros pra gente ganhar dinheiro.
Porque, sei lá, eu acho que, por exemplo, uma ideia que poderia ser feita é que o Kong, ele faz parte de uma coisa mais da natureza. Natural, mesmo.
Sim.
Então é a natureza, ela tá lá se fudendo não é só na radiação, de várias maneiras. É exploração, é envenenamento, um monte de coisa. E a natureza, como resposta de defesa, ela tem criaturas coisas mais como o Kong.
Isso.
E o lado do Godzilla, que é o lado da radiação, é o lado mais invasivo, assim.
Que é mais manufaturado pelos seres
humanos. Exatamente, seres humanos e tal. E eu acho que tinha que ir full nisso daí.
É,
eu
também acho.
E inclusive os monstros.
Sim.
Os outros monstros, tá ligado? Então acho que eles tinham que falar, puta, a gente criou uma era nuclear que envenenou uma parte da natureza e que a natureza respondeu com um panteão de criaturas fodidas por isso.
Absurdas
então, e tal.
E aí eles não falam isso, né? Tipo, ó, tanto...
Que vem a gerar, né, o Godzilla, o King Ghidorah. Eu iria por aí,
Eu acho que
o roteiro deveria ir por aí.
Tanto o Kong quanto o Godzilla 2014 falam que essas criaturas, na verdade, já são pré-históricas, né? Então, sim, tipo, não foi a gente que criou. Isso é triste, eu concordo com
então,
você.
Então, aí é
ia ser muito mais legal se fosse
porque a gente. Porque o Godzilla fica num meio termo bizarro, porque ele fica no meio termo dessa...
A resposta...
É.
Ou
a
era
nuclear ou algo natural, que são os outros monstros.
Isso.
E aí ele fica meio de intruso nessa brincadeira. Eu acho que fica perdido esse negócio.
Então,
eu acho que tinha que ser, tipo, full nuclear.
Eu acho que é por dois motivos. Primeiro, porque o americano tem medo de aquecimento global, então você não fala disso nos filmes. E segundo, porque... É tabu. E segundo, porque o roteirista é ruim mesmo, de verdade.
Um roteiro, tipo, pelo menos que seja divertido, cara.
Cara, com tanto de dinheiro e com tanto de tempo que eles tiveram pra fazer o filme, pra mim é uma afronta.
Porque a galera do casting, assim, de pré-produção, tá mandando bem, tipo...
Sem dúvida.
Pegando nomes bons pra liderar cada filme. Sim, não necessariamente a franquia. A Millie Bobby Brown pode ficar como dona da franquia.
Claro.
Mas cada filme tem os seus atores importantes e tal, que não estão sendo aproveitados.
Isso é feio,
e de aí ver, cara. Mata é completamente o núcleo, que é tem que ter no filme, porque a gente tem que se identificar com alguma coisa. Não vai ser com Godzilla nem com Kong.
Óbvio.
Vai ser com os humanos.
Mas acho que eles abandonaram isso, eu imagino, a narrativa, pra gente efetivamente escolher um time mesmo. Agora então, a gente tem um filme bom do Kong e um filme bom do Godzilla, escolha ser o lutador.
Long live the king. Eu não sei, porque eu tava dando uma pesquisada sobre o que vai vir, né? No Kong vs Godzilla.
E além, né?
É, entendeu? O que já tá sendo feito e tal. E uma das coisas que eu vi que eu achei interessante é que a equipe de fotografia estava trabalhando recentemente no Havaí.
Olha aí.
Pra montar cenários e tal. E se você for lembrar, o Havaí na Segunda Guerra Mundial foi palco de vários testes nucleares.
Sim, sim.
Então acho que talvez eles vão dar uma pincelada por aí. Mas a Monark vai estar presente no filme.
É claro. Claro. A Billie então, Bobby Brown vai estar presente.
Vamos,
o Tyrion Lannister vai estar presente.
Vamos ter um núcleo humano forte no filme.
O que me fode, cara.
Que talvez, por esse caminho que tá seguindo até agora, seja inútil, tá ligado?
Exato.
Mais uma vez, seja um núcleo chato, um núcleo que demora, que estende a briga que a gente quer ver.
Eu quero...
E aí a parada que eu vi também é que talvez o início do filme traga... Uma parte inicial do filme já traga um embate.
Claro.
Pra que depois eles se juntem contra...
Contra algum vilão maior.
Um vilão maior e tal.
É bem claro isso.
Então isso é o que a gente já espera mesmo, né?
Mas eu quero falar de dois spoilers só pra gente teorizar sobre o futuro da franquia. Mas antes da gente entrar em spoiler, pra quem ainda não viu o filme, que é muito puta, meu Deus, se eu souber o final do filme eu vou surtar, nunca se sabe. Só a última coisa que eu quero deixar aqui no cast, Godzilla ou King Kong?
Porra, eu gosto mais do Godzilla.
Você gosta mais do Godzilla, jura?
Se eu pegar os dois assim, comparar, eu acho que eu me identifico mais com Godzilla.
Que loucura, bicho.
Apesar de ter gostado mais do filme do Kong, mas
os dois assim por hora,
sei lá, quem vai mais? Eu curti o design novo do Godzilla 2014, que eu não vi esse novo ainda, mas eu gostei daquela parada do laser, eu gostei da movimentação dele durona, devagar, da cara dele de putaço e o olhinho pequeno.
O olhinho pequeno.
Com a dificuldade do caralho de enxergar, ou seja, o bicho só fica puto que ele não tá vendo nada.
É foda.
E eu gostei do design do Kong também, mas eu acho que eu sou Team Godzilla,
tá ligado? Você é Team Godzilla? Ótimo, porque eu sou Team Kong até o fim, né? Mano, no filme do Kong, quando ele pega aquela turbina do barco pra o jato de estrela ninja, naquele momento eu falei, ok.
É outra movimentação.
Por quê? Porque ele é rápido e ele é quase humano, né? Ele tem dedão, velho.
Sim.
Se ele tem dedão, ele vence o Godzilla.
Pois é.
Eu super torço pro Kong. Acho que vai ser um filme legal por causa disso. De novo, ó, mano, eu odiei o filme e eu já tô animadaço.
Pois é, porque a gente quer ver os bichos lutar, velho.
Let them fight, porra.
Mas agora tem que fazer bem feito.
Eu quero entrar em dois pequenos spoilers aqui pra gente ver pra onde vai aqui a franquia, e se você realmente acha que é tão importante, não ouça. Mas vamos lá. Primeira coisa importante, cara. Nesse filme, Godzilla vence do King Ghidorah. Ele mata o King Ghidorah.
Tá, tem que ter um boss e ele tem que passar por cima. Exato. Desse boss. É o que a gente espera no filme.
Só que qual que é a questão? O King Ghidorah, ele é apresentado como alienígena. Ele nem é desse planeta.
Ah.
Ele é tipo, mano, ele é além. Ele
deus astronauta.
Isso, exatamente. Ele quebra as regras, ele tem super regeneração, mano. Ele é...
Ele vem de fora mesmo.
Ele é invencível, é isso. E o Godzilla vai vencer ele. Se você mostra isso num filme, eu não sei qual vai ser a ameaça do Kong. Eu não consigo imaginar. Porque assim, o Kong, ele é mundano, entendeu?
Sim.
O Kong, ele respira.
Mas
o
você
Kong...
fala ameaça em relação pro Godzilla?
Pro Godzilla. Se o Godzilla venceu então, do King Ghidorah...
Eu acho que não vai... Eu acho que vai ser uma coisa rápida até, assim.
Sabe que nem, por exemplo,
um embate...
os Vingadores venceram do Thanos. Agora, qual que é o perigo? Entendeu?
Sim.
É
tipo essa. Sim. Aí, mas eu acho que vai ser um embate mais de estranhamento, sabe?
Então, só se
eu for, não sei qual vai ser o contexto que eles vão juntar os dois, porque tem uma ilha no meio do nada.
Pois é.
E aí o King Kong, o Godzilla tá nadando aí pela porra. Mas eu acho que vai ser um estranhamento dos dois.
Tanto, mas
e aí eu acho que alguma coisa vai acontecer
assim,
que
me parece...
talvez eles percebam que não seja um inimigo.
Vamos propor que isso. Vamos propor que metade do filme é eles lutando entre si e a outra metade é um vilão de verdade.
Uhum.
Eles lutando entre si, pra mim, vai ser vazio. Porque eu já sei quem é mais poderoso. Mano, o Godzilla, velho, ele é um deus. Não vai ter chance.
Uhum.
Então eu acho que vai perder muito, entendeu?
Uhum.
Vai ficar meio vazio esse momento. Então vamos ver o que eles vão inventar. Talvez eles falem aquela desculpa que a gente já sabia, né? Que o Godzilla, que o King Kong era criança no primeiro filme.
Sim.
E agora ele
o,
velho...
Na verdade, o primeiro filme da linha do tempo do MonsterVerse é o King Kong, né?
Kong, ele é mais antigo. E ele é uma criança ainda.
Pode ser.
Então vamos propor
que ele vai ser mais vai estar mais forte, maior,
aí...
mais velho, mais experiente, mais treinado.
É, então.
I know Kung Fu.
Aí, vamos ver. Né? Mas, mano, é difícil imaginar.
I know Kung Fu.
Kung Fu.
Caralho!
Eles vão botar essa fala no...
Puta, ele tem que falar isso.
Mas eu não consigo imaginar o que vai ser perigo pro Godzilla, entendeu? Esse é o problema primeiro. E o segundo problema, aliás, segundo problema não. Segundo spoiler, esse é spoiler mesmo, que é a cena pós-créditos do filme.
Ô, louco, tem pós-crédito, caralho. Tem pós-crédito
no filme.
Delícia, cara.
Mas essa, mano, me deu um tesão, porque eu acho que eu sei pra onde vai depois de Godzilla vs. Kong.
Olha aí.
Porque o Ty Lannister, que é aquele vilão que a gente não sabe o que ele vai fazer da vida.
Claro.
Ele compra do Mercado Negro uma das cabeças decepadas do King Ghidorah, mano.
Ô, louco.
Morto. Mas por que você acha que ele vai comprar essa porra? Primeiro, provavelmente, pra o inimigo óbvio, vai ser o King Ghidorah, né? Contra o Godzilla e o King Kong, vai ser ele, tipo, clonado. Eu imagino, vai ser algo assim, entendeu?
Ah, o cara vai querer clonar. Você acha que o ser humano vai criar o vilão?
Vai querer criar. É, mas o que o ser humano cria que é muito mais legal que isso? Os mechas, mano. Mecha Godzilla, Mecha King Ghidorah.
What?
É isso que eu quero ver,
filho. What?
Tá ligado?
Que? Não, não tô ligado.
Você não tá ligado?
Que isso?
Você não conhece o Mecha Godzilla?
Não. É o que? É o Godzilla de robô?
É.
Ele dentro do robô? Ou o robô não. Feito parecido com ele?
O robô que é contra ele. Igual o Godzilla. Igual a ele, só que
é
o robô.
Ah, é um Godzilla robô mesmo.
Isso.
É, e mano, ele enfrenta o
Godzilla. É mega típico dos filmes japoneses. É um dos vilões mais famosos, é o Mecha Godzilla.
Caralho, não faço ideia dessa porra.
Então acho que é pra aí que eles vão, mano. Por isso que os humanos vão
ter mais envolvidos. Eu falei Megazord zoando.
É,
eu não sabia.
Mecha Godzilla, maluco.
Caralho,
então é pra aí que eu acho que tá indo.
É porque o que tem a cabeça do bicho com isso?
A cabeça eu acho que vai ser só pra clonar, não vai ter muito a ver.
Ah.
Mas entendeu? Humanos mais envolvidos.
Trabalhando em cima disso.
E vão entender, vão fazer uma reverse engineering. Ah, agora a gente sabe como ele funciona. Vamos criar a porra do Mecha. E, mano...
Tyrion Lannister
solto no mundo.
Meu Deus, cara.
É isso, cara. Assim, eu acho que é um filme bem meia boca. Eu fiquei muito chateado de ter assistido.
Era pra ser uma crescente, né,
era, cara? Era pra ser uma crescente.
O Kong veio trazendo uma crescente.
Aí você dá um passo pra trás, pra mim é foda.
Desanimador, mas, assim.
Ainda recomendo pra quem quer muito ver esse design novo do Godzilla, mas na moral, espera sair em casa e assistir de boa.
Assistindo os canais da vida.
Mas aí qual que é o problema? Se não der dinheiro, é capaz os caras pararem o universo. Não vamos parar, né, mano?
Então, eu acho que...
Godzilla vs. Kong já tá anunciado.
É, então, esse vai ter.
Ah, então a gente pode... Vamos não ver.
Pode flopar o 2. Pode flopar o 2 que esse vai ter. Agora, se esse próximo não fizer sucesso, aí talvez acabe.
É, então, o que eu vi, eu comentei, né? O Godzilla 2014 foi 90 milhões de dólares na abertura. O Kong foi 60 e estão prevendo pra esse filme 30, mano.
Metade.
Estão prevendo que ele vai se fuder legal. Então vamos ver, né?
Metadinha.
Se você assistiu já o filme, se você tá interessado, ou se a minha crítica, infelizmente, te fez parar de ter vontade, eu sinto muito. Não é meu propósito. Mas o filme é uma bosta. Então, quer dizer, é foda.
Não dá pra mentir.
Manda e-mail pra gente no republicascast.com.br falando o que você achou, cara. E se ainda há esperança pro MonsterVerse.
Porra, MonsterVerse, cara. Vamos ver, foda. Né? Vamos ver. Tem também o nosso facebook.com/cast. Lá você pode dar likes, acompanhar nossas novidades, que trailers, um monte de coisa legal que sai.
Bom demais.
Tem nosso grupo fechado lá dentro.
É muito fácil, cara. Você entra no apoia.se/cast. É muito simples.
Aí você apoia nós.
A partir de R$2 apoiando a gente, você tá no grupo.
Você é automaticamente está convidado ou convidada.
Você fala com a gente direto, cara.
Aí você pode ajudar a gente a escolher temas, fazer pauta, vai, mandar suas novidades, mandar como foi seu dia.
Pô, por que não?
A gente manda como foi o nosso. Vai e é uma alegria, né? Maravilhosa.
A gente tá pensando também, futuro distante, talvez em outros grupos.
Olha aí.
Mas isso aí vai ficar em aberto. Ficar é o Monster Verse, é o Grupo Verse. É o
Grupo Verse, Grupo Verse. Tem, vai ter pós-crédito e tudo.
Vai ficar em aberto aí.
Isso é uma loucura.
A gente tem o nosso Twitter.
Twitter, que é @RepublicaZcast, sai tudo lá.
Instagram, que é @RepublicaZcast. Tem o nosso YouTube,
que YouTube,
é /ZCast.
Vai assinando.
Tem uma porrada de coisa pra você assinar. E o mais importante é o nosso feed, pra você sempre ter o ZCast no domingo, no seu ouvido.
No seu ouvidinho.
É feeds.feedburner.com.br/república/ZCast.
Ponto,
que eu inventei muita coisa aqui.
Pouco tom?
Pouco tom. Acesse o site. Por via das dúvidas, quando o Brunão não tá, eu fico confuso.
É difícil.
Por via das dúvidas, tem um link no post, é muito fácil. E você não precisa dessa porra, porque todos os agregadores conhecem a gente.
Cara.
A gente tá no iTunes, a gente tá no Deezer, a gente tá no
Spotify.
Tá muito fácil achar a gente.
É só procurar lá ZCast, você vai achar. Se não achar, você manda um salve.
É claro.
Mas você vai achar.
E o que a gente quer em troca é que você comente e curta nessas paradas. Fala assim, pô, esse podcast é um lixo.
Ótimo. Avalia nós.
Vai ser muito bom
pra gente. E compartilha, né, cara? Porque a gente precisa da sua ajuda. Quanto para
a gente ouvir, mas a gente
continuar falando as coisas.
E aí, meu amigo, a gente vai dominar o mundo. Apoie o conteúdo que você ama e nos amem.